Olá! Dia Mundial da Água incentiva o lançamento da campanha em defesa do território pesqueiro no litoral sul de Pernambuco. Conselho Indigenista Missionário denuncia ao Conselho de Direitos Humanos da ONU as violências cometidas pelo governo de Bolsonaro contra os povos indígenas. E veja também, Semana de Arte e Muralismo em Belém do Pará combina debates sociais com programação de cultura e intervenção visual. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O Programa Central do Brasil está começando agora!
Central do Brasil.
Bom, hoje, dia 22 de março, Dia Mundial da Água, entidades ligadas à pesca e ao meio ambiente lançaram uma campanha em defesa do território pesqueiro no litoral sul de Pernambuco. Representadas pelo Conselho Pastoral dos Pescadores, elas pedem ao governador do estado, Paulo Câmara, que assine o decreto de criação de uma reserva extrativista na região do Rio Formoso. Moacir Correia, pescador integrante da Associação da Comunidade Quilombola do Engenho Siqueira, em Rio Formoso, município do litoral sul de Pernambuco, fala sobre a importância do cuidado com a água para a preservação de espécies.
Embarque imediato.
Hoje, na realidade, nós podemos entender já que temos um risco muito grande da extinção das espécies, como o mero, o barbudo, a zereda, entre outros. Daí então vem a importância da reserva extrativista para proteger a espécie que está em extinção e também para garantir o alimento da nossa mesa para os nossos filhos. Desde criança que eu sobrevivo pescando também nesse espaço, no qual, entre outras famílias aqui da comunidade, quando pescam aratu, siri, o caranguejo, o marisco, a unha de véio, a taioba, sururu, ostra, entre outras espécies. Dessa maneira, nós estamos cuidando e ajudando a preservar cada vez mais para que possa durar durante gerações, garantindo assim a alimentação do nosso povo.
Bom, e nesta segunda, dia 21 de março, o Conselho Indigenista Missionário denunciou ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas as violências cometidas pelo governo de Bolsonaro contra os povos indígenas. Desde o início do governo, garimpeiros, grileiros e desmatadores têm invadido terras, vêm contaminando rios, destruindo reservas, praticando violência dentro das comunidades e diversos atos que vão contra os direitos dessas populações e as tornam a cada dia mais vulneráveis. Vanessa Nakasato nos mostra mais detalhes em reportagem. Confira.
Nacional.
O Conselho Indigenista Missionário retornou nesta terça-feira, dia 22, ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas para denunciar as violências cometidas pelo governo de Jair Bolsonaro contra os povos originários. Em sua fala, o secretário-executivo do CIMI, Antônio Eduardo de Oliveira, ressaltou dados do relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil de 2020, que mostram crescimento de destruição e mortes no país.
Em 2020, uma vez mais...
Em 2020, mais uma vez, aumentaram as invasões e exploração ilegal de recursos naturais em territórios indígenas, principalmente por madeireiros e pelas minerações, afetando pelo menos 201 terras indígenas do Brasil. Nesse mesmo ano, o número de assassinatos indígenas chegou a 113 casos.
Assassinatos de indígenas chegou a 113 casos.
O secretário-executivo do CIMI ressaltou que o presidente Bolsonaro trabalha pessoalmente pela aceleração da aprovação de projetos que autorizam a mineração em terras indígenas, provocando contaminação, doença, fome e morte. As políticas bolsonaristas incluem desmatamento e o abandono da saúde indígena, com falta de médicos, medicamentos e vacinas. O indígena Adriano Caripuna, liderança do povo Caripuna de Rondônia, também se pronunciou e espera que a ONU tome providências para que as atrocidades cometidas sejam freadas. O território onde Adriano vive, na Amazônia, está entre as 13 mais devastadas do país.
O presidente Bolsonaro, com seu discurso e atos contrários aos nossos direitos, põe em sério perigo a nossa integridade territorial, cultural e física. Caso não sejam tomadas providências imediatas, a única alternativa que nos restará para nos mantermos vivos será pedirmos asilo político.
É solicitar um asilo político.
Em 2021, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil divulgou o dossiê internacional de denúncias demonstrando como o discurso de ódio do presidente Bolsonaro foi transformado em política de Estado. Um exemplo disso, segundo o documento, é o desmonte da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, órgão governamental responsável pela proteção e promoção dos direitos indígenas, que tem sido sucateada e passou a se voltar contra os seus defensores.
É, e começou hoje o Fórum Alternativo Mundial da Água 2022, que tem o objetivo de discutir problemas e soluções para democratizar o acesso à água e ao saneamento na perspectiva do direito humano, reconhecido pela Organização das Nações Unidas. O evento, que termina na sexta, dia 25, propõe também ir contra a mercantilização da água, uma vez que o recurso é direito de todos os cidadãos. O evento acontece paralelo ao Fórum Mundial da Água, encontro oficial entre empresas e governos na capital do Senegal. O fórum discute projetos de barragens, irrigação e infraestrutura para armazenar e usar a água de forma adequada. Para falar sobre a importância na preservação dos rios e da distribuição adequada dos recursos hídricos, convidamos o pesquisador Marcos Vinícius Polignano. Afonso Bezerra conduz a entrevista que você assiste agora. É com você, Afonso.
Entrevista Central.
Olá, hoje, Dia Mundial da Água, recebemos o diretor do Instituto Guaicuí, Marcos Vinícius Polignano. O nosso assunto são as ameaças ao acesso à água e as mobilizações para proteger as bacias hidrográficas do país. Bem-vindo, Marcos.
Quero agradecer aí a oportunidade. É sempre bom falar de uma coisa tão essencial à vida quanto a água, né?
Qual a importância para a realidade brasileira das mobilizações pelo Dia da Água?
Eu acho que nós estamos num mundo, né, de uma forma geral, extremamente tumultuado, seja na questão política, na geopolítica e até na questão ambiental, né? Eu diria que a gente fez uma civilização com uma inversão de valores nas quais o dinheiro e a ganância preponderam, né? E isso faz com que aquilo que é essencial à vida do planeta e à nossa vida fique colocada num segundo plano, né? E a água é uma dessas questões que está na ordem do dia, né? Porque nós dependemos da água para tudo, porque sem ele a gente não tem possibilidade, a gente deveria estar exatamente cuidando daquilo que nos é essencial à vida. Mas não é o cenário que a gente vê, né? A gente vê que, ao longo dos tempos, as águas têm sido poluídas, degradadas, né? E cada vez mais a gente tem ficado sem água em quantidade e qualidade.
Marcos, há um movimento para a privatização das companhias de saneamento em todo o país. De que forma isso pode afetar o acesso à água no Brasil, que já tem grande parte da população ainda sem água tratada?
Esse é um discurso que a gente tem que acabar com ele, até porque a Lei 9.433, que é o nosso marco hídrico, diz exatamente que a água, né, é um bem público, né? E se é um bem público, é um direito, né? É um direito a que todos tenham acesso à água e à água tratada e de qualidade, né? Isso significa que a gente vai ter que ter empresas de saneamento? Com certeza, porque é preciso levar água, mas uma água que seja potável, né? Agora, o que a gente não concorda e discorda é exatamente tornar a água uma mercadoria, né? Ou seja, você começar a aumentar o custo e o preço, né? Não como um bem social, mas como um bem econômico de uma forma desmedida.
Em Minas Gerais, Marcos, tivemos os crimes das mineradoras, né, que atingiram em cheio os rios da região. Qual a consequência disso, tanto para as comunidades ao redor, como também para os próprios rios?
É isso, você expropria, né, territorialmente as pessoas que moram naquele local. Você expropria deles o direito à água, né? Isso é uma expropriação, isso é uma espoliação. Nenhuma empresa, né, e nenhuma atividade econômica tem o direito, né, de poluir, degradar e contaminar rios, né? Isso está, inclusive, na lei.
Marcos, atualmente, né, o que é que tem sido feito pelo governo federal para garantir a soberania e a segurança das bacias hidrográficas brasileiras e uma distribuição democrática dessa água?
Acho que nós temos ainda um longo caminho a percorrer, né? Hoje, né, num percentual, nós temos aí 90% da população brasileira abastecida com água, né, que chega, tem água em casa, mas são 10% que não tem. 10% de 200 milhões de pessoas são 20 milhões de pessoas. Então, não precisa, a gente também tem que tomar cuidado com esses percentuais, porque a gente, às vezes, pode se enganar. Então, nós temos pelo menos 20 milhões de pessoas nesse país que ainda não têm acesso à água, nem de quantidade, nem qualidade, né? Mesmo nas cidades que têm abastecimento, né, a gente vê diferenciais no abastecimento, né? Existem regiões, principalmente nas periferias do Grande Centro, em que a água ou chega pouco ou não chega.
Gente, nós conversamos agora com Marcos Vinícius Poliano, do Instituto Guaicuí, em Minas Gerais. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação.
Obrigado pela oportunidade de falar sobre as águas, no Dia Mundial das Águas, e para refletir sobre a importância dela na nossa vida.
Emília, voltamos com você aí no estúdio.
Bom, a dica cultural desta terça é um evento que combina debates sociais, intervenção visual e uma programação com exposições, cinema, música, feira criativa e muito mais. A Semana de Arte e Muralismo começou hoje lá em Belém, na Fundação Cultural do Estado do Pará, e tem como principal objetivo mostrar a potência da arte como instrumento de transformação do espaço público. O Almir e a Jade são idealizadores do projeto e nos contam mais sobre o evento. Confira!
Parada Cultural.
Oi, meu nome é Almir, eu sou engenheiro e artista plástico e um dos idealizadores da Semana de Arte e Muralismo.
Oi, meu nome é Jade Jares, eu sou arquiteta e urbanista e curadora da Galeria Zimund e uma das idealizadoras da Semana de Arte e Muralismo. Estou aqui para falar um pouco mais sobre ela para você. A Semana de Arte e Muralismo vai ser uma semana que a gente vai levar para a Fundação Cultural diversos tipos de arte. Vai estar acontecendo o muralismo na empena e na parte externa do Centur, a exposição dentro da Galeria Benedito Nunes, cinema, com a curadoria minha também, feira criativa, shows e um bate-papo também para levantar essa questão sobre a intervenção urbana na cidade.
O nosso interesse é levar a arte pública como pauta para dentro da Fundação Cultural, de maneira que a gente pudesse ocupar o espaço interno, deixando a nossa marca.
E a gente sempre tenta buscar exatamente a arte urbana e artistas paraenses que trabalhem nessa cena.
Nós esperamos vocês de 22 a 27 de março para ocupar o espaço público e viver essa grande experiência artística.
A gente espera que essa galeria, seu aberto, seja um agente transformador para a sociedade.
Bom, é isso aí. Para acompanhar a programação completa da Semana de Arte e Muralismo, realizada entre os dias 22 ao dia 29 de março na Fundação Cultural do Estado do Pará, basta acessar o Instagram do evento. Anota aí. @ Semana de Arte e Muralismo, tudo junto. Bom, o Central do Brasil de hoje está chegando ao fim. Eu agradeço a sua audiência e espero você por aqui amanhã. Até lá. Tchau.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.